Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. As carreiras do Serviço Público Federal estiveram na pauta nessa semana. É que o governo enviou ao Congresso um projeto que reestrutura as funções e reajusta o salário do funcionalismo. O texto recebeu apoio majoritário, mas também houve críticas negativas, porque muitos entenderam que o impacto aos cofres públicos será muito pesado. Gilson Marques, deputado do Novo de Santa Catarina, discursou contrariamente ao projeto.
Quanto custa esse valor? A partir do ano que vem, 27 bilhões de reais! Não é clips, não é peanuts. 27 bilhões. Quanto é 27 bilhões de reais? É mais ou menos o quanto vai custar a isenção do imposto de renda para todo brasileiro que ganha menos de 5 mil reais. Todo ano aqui é aprovado mais um projeto de meia hora para benefício próprio, receber mais recursos do brasileiro.
O relator da proposta e deputado pelo PSD do Ceará, Luiz Gastão, argumentou que a reestruturação das carreiras vai tornar o serviço público mais atrativo.
Trata-se de medida que irá atrair e reter talentos, chave na administração pública federal, especialmente quando se tem em vista a competição com a remuneração oferecida pelo setor privado. Nunca é demais relembrar que diversas atividades de extrema importância para a sociedade brasileira são exercidas por servidores públicos, extremamente dedicados a exemplos do serviço de saúde, educação, proteção ao meio ambiente, dentre outros. Inclusive, é importante mencionar que a grande maioria dos servidores beneficiados pela presente proposição recebem remuneração razoável, muito distante daquelas que alcançam o teto do funcionalismo público.
Para Cabo Gilberto Silva, deputado pelo PL da Paraíba, uma falha do projeto e que, segundo ele, deveria ser retirada do texto é a criação de cargos de livre nomeação.
Porque vamos dar quase 2 mil cargos de comissão ao governo Lula, que já está com a máquina inchadíssima. Então faço um apelo a todos os parlamentares. Vamos ter responsabilidade. O governo Lula não tem compromisso com os gastos públicos. Esse Congresso aqui, mais do que ninguém, sabe o que estamos afirmando. O governo Lula não tem compromisso com a responsabilidade fiscal do nosso país. O governo Lula estoura as contas públicas. E agora ele quer o quê? Criar 2 mil cargos comissionados de livre nomeação. Os concursados do Serviço Público Federal, votei favorável. Então faço um apelo aos líderes partidários. Diga não à gastança do PT, não a 2 mil cargos comissionados.
Entre outras carreiras beneficiadas pelo projeto estava a dos profissionais da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, abordou exatamente esse ponto.
Todo mundo aqui reclama, e obviamente a sociedade também, que é preciso que haja fiscalização. E a Comissão de Valores Mobiliários faz exatamente isso, Brasil inteiro. Agora me surpreende, senhor presidente, que quando nós estamos buscando melhorar a carreira, torná-la mais atrativa, mudar uma série de procedimentos para permitir, inclusive, que nós tenhamos mais contratações necessárias, aqueles que sempre falam isso acabam dizendo que são o contrário. É, como sempre, incoerente.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, votou a favor do projeto que reestrutura as carreiras do funcionalismo público federal, mas entende que o texto ainda não abrange todas elas.
E eu quero destacar aqui algumas. A primeira delas é a situação dos médicos e médicos veterinários, que estão com reajuste a 50% do reajuste geral dos servidores e não há sustentação técnico-jurídica para isto. Eles fazem parte da carreira geral do funcionalismo público e precisariam estar no mesmo reajuste de todas as outras categorias. E foram, em função de uma lei de jornada, esse reajuste foi incorretamente alterado. Então, é preciso que isso seja corrigido da mesma forma carreiras como da cultura, não se faz cultura sem gente, como não se faz saúde sem gente. E é preciso que a gente coloque as demandas da carreira dos servidores da cultura, também advogados públicos, no MEC, ou seja, há um conjunto de demandas que ficaram paralisadas nesse momento para que a gente possa construir um grande acordo para a aprovação desses direitos, das carreiras que fazem parte do funcionamento e da efetividade do Estado brasileiro.
O líder do governo e deputado pelo PT do Ceará, José Guimarães, explicou como serão os próximos passos referentes aos servidores não beneficiados nos patamares médios da reestruturação.
Além dos médicos e dos médicos veterinários, tem outras categorias que têm diferenciação salarial e é importante que elas sejam avaliadas. Nós vamos fazer um grupo de trabalho para lá no Poder Executivo, para nós discutirmos, e eu me comprometo a atuar para buscar uma solução para essa categoria e também para as outras que ficaram fora, porque já tem pisos salariais, valores salariais diferenciados. Nada da nossa parte é para prejudicar o servidor, muito pelo contrário, é dialogando, é fazendo com que as categorias tenham um reajuste que nunca mais tiveram há mais de 5 anos.
Esse projeto que reestrutura carreiras do Serviço Público Federal foi aprovado e segue ao Senado.
Fatos e opiniões.
Ainda no âmbito das discussões a respeito das carreiras do funcionalismo público federal, surgiram debates em torno de uma reforma administrativa. O deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, disse que é preciso reestruturar as carreiras do serviço público, mas não como no texto aprovado no plenário.
Isso tem que ser feito através da reforma administrativa. Outra coisa, nós estamos entregando para o governo federal aquilo que ele bem entende. E nós não estamos dando garantia nenhuma à população brasileira que não haverá altos custos, gastos públicos sem freio. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui para ser contra o servidor, até porque esta é uma defesa da minha bandeira através da reforma administrativa, de dar decência a esses que estão largados às traças, e muitos pelo próprio governo. Mas o que nós temos que ter é cuidado com o que nós estamos fazendo, da maneira em que nós estamos agindo e o que nós estamos entregando.
Inclusive, aproveitando os debates a respeito da reforma administrativa, o presidente da Câmara e deputado pelo Republicanos da Paraíba, Hugo Mota, anunciou a criação de um grupo de trabalho para construir um projeto nesse sentido.
Nós daremos um prazo de 45 dias para que esse grupo de trabalho elabore uma proposta de eficiência da máquina pública do nosso país. Esse projeto, penso eu, ele não atende a um polo ou outro representado nesta casa. Ele atende esse grupo de trabalho a uma sociedade que pede, que clama por serviços públicos de melhor qualidade.
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, entendeu como preocupante o contexto do anúncio de uma reforma administrativa.
Durante os anos de governo Bolsonaro, nós conseguimos nos mobilizar e derrotar a PEC 32, que era um dos maiores ataques ao funcionalismo público, que buscaria uma reestruturação completa, modelos de avaliação ao longo do desenvolvimento das carreiras e, claro, um processo que poderia aumentar a perseguição direta aos servidores, considerando que uma série de áreas, de profissões, de cargos não seriam, por exemplo, considerado carreiras de Estado ou mesmo a possibilidade de substituição de servidores por cargos comissionados, temporários, aumentando assim a possibilidade de assédio, de perseguição. Sinceramente, a vontade de uns e outros de seguir atacando o funcionalismo público, infelizmente, não acabou. E é por isso que é tão temerária essa reforma administrativa que está se anunciando. Mas podem contar com a nossa luta, com a luta do PSOL, com a luta do nosso mandato, que esteve presente nas greves, nas mobilizações, que acompanhou todo o processo de negociação e que estará presente nessa comissão para denunciar aqueles que querem mais uma vez atacar o funcionalismo público, retirar direitos duramente conquistados ao longo do tempo.
Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, será o coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa. Ele espera um efeito ampliado a partir da eventual reestruturação completa do Serviço Público Federal.
Quem sabe até essas mudanças rebaterem para o serviço público estadual e nos nossos mais de 5 mil municípios, propostas de modernização do Estado brasileiro. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que esse será um grande momento para que o Parlamento discuta uma reforma. Nós vivemos aqui nessa casa, sob a presidência do ex-presidente Rodrigo Maia, a aprovação de duas reformas, da Previdência e a reforma trabalhista. Sob a presidência do Arthur Lira, a reforma tributária. Eu não tenho nenhuma dúvida que a grande reforma agora, desse momento, é a reforma administrativa. E tenho absoluta convicção também que o presidente Hugo Mota sabe disso e, sem dúvida nenhuma, tem um potencial de ser a grande reforma, pelo menos desse ano e do próximo ano, que o Parlamento pode apresentar ao Brasil.
O Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa será formado por deputados de todos os partidos e vai ter 45 dias para apresentar um projeto. A expectativa do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, é de que a votação no plenário seja feita antes do recesso parlamentar do meio do ano. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.